Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, está começando mais um Longcast. Sim, estamos de volta com o Let's Play, depois de muita agitação, muita inveja da minha parte por não ter ido na BGS, do TLX e do Pedro Derble. Sim, estamos de volta para falar de videojuegos. Estou aqui na companhia do meu caro amigo, Mr. TLX.
Salve, galera, TLX aqui.
Muito bom, hoje temos a ausência do nosso amigo Pedro aí, que está baleado, foi abatido aí, foi avariado. E não pôde gravar, tá sem voz, coitado do Pedro, mas enfim.
Condições climáticas de São Paulo jogam contra a gente.
E é isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tá jogando, né? Enfim, bora aí, TLX, pode começar você, meu amigo. O que, o senhor tem jogado aí?
Vamos lá, essa ressaca pós-BGS. Cara, eu tenho voltado minhas atenções de volta pro mobile. A gente comentava bastante sobre mobile e eu meio que tinha dado uma parada desde que eu tinha começado a utilizar a plataforma iOS, né? Até porque eu tinha um iPhone 5S e não eram muitos jogos que funcionavam nele.
Faz tempo mesmo que eu não lembro você falando sobre mobile mesmo, assim, ainda mais depois do Switch.
Exatamente. Mas agora o TLX da massa voltou, TLX do mobile. E, cara, hoje eu tenho dois games mobile pra falar. E o primeiro deles é um que lançou e tá fazendo um mega sucesso, cara, que é o Call of Duty Mobile.
Bota sucesso nisso, né, cara? Tava vendo a comparação dele pra primeira semana de download com relação aos outros jogos mobile. É assustador. Tipo, Pokémon acho que foi 30 e poucos milhões. O Call of Duty na primeira semana foram 100 milhões de downloads.
100 milhões
de
downloads, cara.
Um bagulho fora da caixinha mesmo, né?
Absurdo, absurdo, cara. E eu vou te falar. E ele realmente, pelo que ele oferece, faz jus, cara, a essa quantidade de downloads. Por quê? Ele é praticamente o modo multiplayer, que vamos combinar aqui, é o modo que importa do Call of Duty.
Sim.
É, de PlayStation 3 pro celular, cara. Você tem os aspectos. O gráfico tá bonito, a jogabilidade é uma jogabilidade gostosa. E você tem muita coisa, cara, que é o diferencial em relação aos outros jogos nesse mesmo estilo de FPS mobile. Então, por exemplo, você tem a gameplay dele, como a galera deve saber, a gameplay é baseada no touchscreen. Você tem os botões lá, você pode fazer um mapeamento diferente através das configurações. E, particularmente, eu gostei de jogar dessa forma. Dá pra você conectar, tipo, um iPad da vida, ou tentar usar aquele aplicativo Octopus, que é um aplicativo que faz o mapeamento dos botões, pra você poder jogar com controle. Ele tem dois modos de tiro. O modo de tiro que, de fato, você clica na tela pra poder atirar, e o modo de tiro que é um tiro automático, você só faz a movimentação.
A hora que você passou o inimigo na mira, ele dispara.
Isso, eu particularmente gostei muito desse modo, cara. Gostei muito.
Pô, é uma ideia diferente que eu não tinha visto ainda em jogo de tiro mobile, né?
Assim, você tem muito jogo de carro, né, que tem essa parada, né?
Sim, da aceleração e tal, você vai mais conduzindo, né?
Exatamente.
E o Racing acho que tem essa parada, né? Meio que é um auxílio também.
Uhum. Exatamente. E no Call of Duty, cara, funcionou muito bem esse esquema. Então, dentro do Call of Duty, você tem esse esquema de jogabilidade, essa mecânica, né, do touchscreen. Você pode aproximar a mira, você tem as interações de corrida, de jogar bomba, de dar facada. Tudo que tem no Call of Duty, cara, você vai encontrar nesse Call of Duty Mobile. E assim, os servidores estão funcionando muito bem. Eu tô conseguindo jogar com 3G, cara, né, nem 4G. Eu consigo jogar 4G satisfatoriamente. Tá muito bom os servidores. E você tem no começo do game, você tem os mapas que ele disponibiliza para você jogar o mata-mata. São mapas que a galera gosta bastante.
São aqueles mapas. Eu vi é tipo um subúrbio, assim, que é bem conhecido. Tem o ônibus e tal, que
Noctowl,
é isso aí mesmo.
Noctowl 2. Noctowl 2 tem. Nesse tem o Reject, que é aquele no barco. Você tem a Fire Range também, que é um bem, bem aclamado pela galera. Assim, tá muito redondinho, cara. E o engraçado é que, assim, geralmente você vai olhar, vendo esses jogos, né? Ao decorrer do tempo, o qual a galera tipo, começa a jogar e vão tendo melhorias, cara, ele chegou bem redondo, cara, bem redondo. E o esquema de loot box dele não é tão abusivo quanto outros jogos. São mais as questões cosméticas, assim, também. Só que o esquema de você habilitar novas armas, de habilitar novos equipamentos, é conforme a sua progressão no jogo. É jogando você adquire essas coisas. Então é bem interessante esse conceito. O que você pode fazer, se você pagar com dinheiro de verdade, é adiantar essas coisas.
Mas assim, não é nada absurdo. Tipo, que você não vai jogar 10 mil horas e não vai conseguir, que o cara consegue pôr, não sei lá, 5, 10 dólares.
Exatamente, cara. Não é nada absurdo. Você não precisa investir uma grana. Agora não me lembro se na loja o valor já está em reais. Eu acredito que sim, porque o jogo já está todo localizado, né? Mas além do modo Team Deathmatch, que é um modo bem famoso, você tem os modos Capture the Flag, você tem os modos de dominação de território e você tem o Battle Royale, cara. E dentro do Battle Royale você tem uma gameplay, cara, uma experiência bem consistente, porque você tem o esquema do Battle Royale clássico, né, que sobrevive o que sobrevive por último ganha. E você tem interações com carros, você pode adquirir várias armas, você tem aquele esqueminha de cair. É muito similar ao que foi o PUBG no começo, só que com as implementações do Call of Duty, você podendo colocar as kill streaks, podendo colocar as melhorias na sua arma. Então, cara, tá bem consistente a gameplay desse jogo. Eu me surpreendi bastante com a qualidade com que esse jogo já veio de saída. É impressionante mesmo.
Não foi,
cara,
aquele jogo que sai. Isso eu também achei assim, curioso. Porque ele saiu, eu não vi gente falando de problema de servidor, problema que tava com bug, não sei o que, eu só vi a galera, tipo, baixando e jogando, o que é difícil hoje em dia pra jogo de massa, assim. Sempre tem problema com questão de servidor online e tal, mas parece que a Activision deu uma bola dentro, assim, né?
Deu, cara. E quem tá desenvolvendo junto com a Activision, que tá cuidando dessa parte, é a Tencent, né, cara?
A Tencent é dona, acho que, de grande parte da Activision, né?
Sim, sim.
Activision Blizzard.
Isso, ela comprou recentemente até, cara.
Eu fiquei sabendo que eles têm, acho, 40%, se eu não me engano, da Epic lá, cara, que por causa do lance do Fortnite, que teve rolou um lance de boicote, né? Parece que o ganhador de um campeonato se pronunciou a respeito em defesa de Hong Kong, né?
Foi na parada da Blizzard, na verdade.
Foi na parada da Blizzard. Aí aconteceu, um dos caras graúdos da Epic falou que dentro do Fortnite você pode se pronunciar a favor,
fazer o que você quiser.
E a galera falou assim, mas peraí, maluco, a Tencent é dona de 40% de vocês também.
Dá uma segurada.
Então, tipo assim, aí, mas enfim, foi mais por conta disso. A Tencent é realmente gigante no segmento também mobile, né?
Exatamente, cara. Mas você vê que o mercado mobile, a gente cansa de saber, no Japão o mercado mobile é muito forte, cara, fortíssimo. Então, quando você vê um jogo dessa qualidade saindo e você para pensar, tipo, cara, será que o futuro dos portáteis realmente são os mobiles? E cada vez mais, né, Will, com acessórios que te permitem jogar com controles dos consoles tradicionais, com equipamentos, os próprios controles da Ipega, da Adobe, o próprio Nimbus que o Pedro tem, que ele já comentou aqui no podcast, você cada vez mais você tá migrando para esse lado, né? E você tem os próprios aparelhos focados em games, né? Por exemplo, na BGS eles fizeram o lançamento do ROG Phone 2, né? Que é da Asus, né? Que é Republic of Games, que é a linha de celulares games, aliás, que é a linha de games da Asus, né? Porque tem tablet também dessa marca. Então, cara, cada vez mais tá focado pra isso, tá mais voltado pro jogo mobile. Recentemente você teve o lançamento do aplicativo do Revolt Play pra todo, pra iOS e pra Android, né? Agora qualquer Android, assim, eu acho que do Android 9 funciona, não lembro. Eu sei que pra funcionar com o controle, só o Android 10, por enquanto, tá funcionando com o controle do Play 4.
Isso, essa parada que eu ia comentar com você quando você falou sobre controle e tal, eu tô, não tenho certeza, né? Mas tá aparecendo que finalmente a Google vai dar esse suporte assim como a Apple fez agora. Porque sempre foi um problema com relação à questão de reconhecimento de controle.
Sim.
E apesar de você ter o Octopus, que você vai lá, você cria perfil por jogo e tal, é uma puta de um aplicativo, uma ferramenta, seria muito interessante que pelo menos esses controles mais difundidos, né, como o DualShock 4, o controle do Xbox One e tal, que pelo menos esses controles maiores já tivessem reconhecesse pelo menos os botões ali, né, cara, automaticamente. Eu acho que ia ser uma puta mão na roda, assim, cara. Eu confesso que a hora que chegar o Android 10, se isso realmente acontecer, existe uma chance muito boa de eu experimentar algumas coisas novamente, assim, porque, cara, é difícil, cara. Quando você se habitua, você quebra essa barreira de jogar no controle touch, jogos que tem um controle mais tradicional, como o caso do Call of Duty, tem algumas alguns refinamentos, mas segue aquela lógica de analógico, botões e tal, claro. Só que no touch. Quando você embala, você acaba esquecendo, mas é uma barreira ainda, porque, cara, o conforto do controle físico é uma parada, assim, cara, que...
Totalmente diferente, cara.
É diferente, cara, é diferente, não tem o que
falar. Porque você tem até mais espaço pra ver a tela, né? Por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui do Remote Play, né? A gente que tem PS Vita, quando eu falo assim, cara, quando eu fiz o Remote Play pela primeira vez através do PS Vita, eu falei, que maravilha, cara.
Sim,
pô. Sensacional. Sabe, e hoje em dia que a gente já tem uma internet de uma qualidade maior, tem uma internet de fibra com maior quantidade de gigabytes aí, então é... De megabytes, no caso, é muito bom poder utilizar isso.
Principalmente agora... pra gente que gosta de usar Remote Play, por exemplo, hoje o item ainda acaba sendo imbatível pelo conforto, na minha opinião, com relação ao celular. A partir do momento que ele passa a ter o suporte ao controle, aí já fica uma coisa, um duelo já... bem mais equilibrado, pendendo pro smartphone, né, no caso do Android. Porque você começa a ter uma velocidade de transferência pelo Wi-Fi muito maior.
Sim.
Porque você pega, por exemplo, não sei se você às vezes tem internet da Vivo, mas eu tenho um modem da Vivo, você tem um sinal que acho que é com 4G e o sinal com 5G.
É, 2G e 5G.
2G, exatamente. 2 GHz e 5 GHz, se não me engano.
Isso.
E 2.4 e 5. E nesse de 5, a taxa de transferência é muito mais alta. Então, principalmente numa experiência de Remote Play, você vai ter menos lag, uma taxa de velocidade melhor ainda. Eu não tenho o que reclamar, cara. Eu tenho jogado Life is Strange, por exemplo. É um jogo que não requer tanta...
processamento, né?
Um tempo de resposta, né? Gigantesco, assim, de rápido, né? Sim. Mas, cara, eu coloquei pra tocar música na TV e nele, e você não vê diferença de timing. Tem eventualmente um lagzinho aqui ali, mas, cara, a experiência está sendo muito boa. Eu, tipo, como é um jogo mais lento, é um jogo que eu gosto de usar para dormir. Então, tipo, a hora que eu sento, que eu vou deito na cama ali, jogo 15 minutinhos e, cara, já me deu aquele sono, eu desligo o meu PS Vita e tá tranquilo, sabe?
Ah, tô ligado. Ultimamente eu tenho feito muito isso com Bloodstained, mas isso é para um outro cast. E, cara, e o segundo jogo que eu trago, que também é de mobile e também é um bastião dos games de console, cara, é o Mario Kart Tour. Quando eu vi o anúncio de Mario Kart Tour o ano passado, eu não botei muita fé, mas a partir do momento que eu comecei a jogar ele, cara, eu falei, nossa, como a Nintendo caprichou nesse game. Ele tá muito bom, cara, ele tá muito bom mesmo, ele está divertido, ele tem controles que são acessíveis tanto para as pessoas que começaram, que conheceram a franquia Mario Kart agora, e são controles também interessantes para quem já joga Mario Kart nos consoles, cara. A premissa do jogo é muito boa. Porque ele é Mario Kart Tour, porque você, além das pistas clássicas dos próprios jogos da franquia, você também passa por algumas cidades do mundo, cara. Por exemplo, agora tá rolando um evento de Tóquio, então você tem uma pista em Tóquio. Se eu não me engano, o primeiro evento foi em Nova York. Então, cara, tá muito bacana. O jogo, ele também tem a questão das moedas, né? Ele tem as coins do Mario e tem os rubis. As coins servem para você comprar personagens, carros e alguns itens de categoria prata, que eu acho que, se eu não me engano, é categoria D, não tô lembrado agora. E você também tem os rubis, que é onde você tem acesso aos canos. Que através dos canos você consegue dar tipo os disparos para poder. É como se fosse o sistema de lootbox dele, que são personagens sortidos. Hoje, por exemplo, eu comprei com os rubis que você adquire in-game, né? Você vai cumprindo as metas diárias ou cumprindo alguma outra meta semanal, mensal, ou subindo de nível, você vai adquirindo esses rubis. E eu consegui uma determinada quantidade que me deu a possibilidade de fazer 10 disparos no cano. E eu consegui um personagem, que é a Princesa Peach de Kimono, que é o personagem principal dessa rodada, né? Ao lado do Mario de roupa já oriental lá. Então, cara, eu tô gostando bastante, porque é um joguinho, Will, que assim, cada Copa tem três corridas e um desafio. E nela você tem aquela base lá clássica de 5 estrelas, que você precisa passar a fase com 5 estrelas para poder progredindo, né? Para poder ir abrindo mais fases. No caso, mais copas e obtendo mais prêmios. Então, cara, você tem toda a preparação do seu kart. Você escolhe o teu kart, escolhe o seu paraglider, escolhe o seu personagem. E a escolha do personagem, do paraglider e do kart, do chassi do kart, eles influenciam na quantidade de pontos que você termina a corrida para poder adquirir mais estrelas. Então é bem importante você estar atento às vantagens, né? Que cada pista tem uma vantagem, tem jogador, tem personagens que são mais favoráveis naquela pista. E eles ganham alguns tipos de bônus. Por exemplo, você tem direito a ter 3 itens ao invés de um item só para atacar nos oponentes. O sistema de gameplay dele, ele é jogado na vertical, não no horizontal, diferente de muitos outros games de corrida que a gente vê por aí, né? Dos mais tradicionais. E você utiliza, cara, você consegue um a um jogar e guiar o kart, cara. E a dirigibilidade, conseguiu, desse jogo é muito boa, cara. E é muito intuitivo o que você faz. Porque você tem as assistências, que no caso te auxiliam na parte da derrapagem ou na parte de turbos, né, que ajudam você a pegar mais velocidade no game, ou você pode fazer um modo mais automático que te dá um auxílio para você não ficar girando na pista. Então a Nintendo, ela pensou bem, cara, em como ela desenvolveria esse Mario Kart. Tem quase um ano desde o anúncio dele, né, que surgiram os primeiros rumores. E assim como o Pokémon GO, é interessante que o Mario Kart Tour, ele surgiu de uma ideia, de uma brincadeira que a Nintendo fez em parceria com o Google. Não sei se você está lembrado, o Pokémon GO teve uma época onde você abriu o Google Maps e você podia capturar pokémons em determinadas localidades do mapa. Você usava o Street View e posteriormente virou Pokémon GO. E aconteceu a mesma coisa com o Mario Kart. Quando você abriu o GPS do Google, você poderia colocar, se eu não me engano foi no Dia das Crianças do ano passado, alguma coisa assim, que você poderia colocar a skin do Mario pra te guiar lá dentro do game, cara.
Cara, eu vou te falar a real. Eu experimentei o Mario Kart, mas, assim, cara, é uma bobagem, mas foi uma parada que meio que me pegou um pouco.
Sim.
Foi o lance do quê? De tá na vertical, cara. Assim, me incomodou aquilo ali, assim, sabe? Mas eu falei, ó, isso aqui é uma parada que eu acho que muita gente vai curtir. Porque uhum. É uma parada que meio que a Nintendo tá padronizando pros jogos mobile dela, né? Se você for reparar.
Sim, sim.
Todos Mario, eles estão funcionando na vertical e
Mario
tal.
Mario Run, por Pokémon Go.
Sim, todos eles estão funcionando dessa maneira. Mas, assim, eu acho que foi mais birra e preguiça minha. Até instalei ele. Mas uhum. Joguei uma corrida, fiz aquele modo tutorial. Nem sim. Baixei o pacote adicional, mas ele tá aqui no meu. Tá no meu telefone. E aí eu vou esperar um pouco, quem sabe eu arrisco novamente ali ele pra dar uma jogada também. Mas assim, visualmente tá muito legal, tá muito bonito assim, cara. Eu não tenho a base de conferência, de comparação, né,
sim.
Com o Switch. Mas sim. Do que eu vi ali assim com relação pelo menos ao Wii, cara, eles mantiveram assim o padrão, levaram pra um gráfico muito bonito.
A qualidade
bonito
tá
mesmo.
Muito boa, cara.
Tá muito legal, assim, eu não peguei ainda um Mario Kart de Wii U e de Switch pra jogar. Uhum. Mas eu imagino que se tiver distante, não tá muito distante do que eles mostraram no stream.
E uma coisa que eu vou dizer, até pra galera que tá interessada nesses jogos, o meu aparelho hoje é um que eu acredito que é o mesmo que você tem, né? É um Xiaomi Mi 8 Lite.
Sim.
E tanto o Call of Duty quanto o Mario Tour, Mario Kart Tour, eles têm a possibilidade de você baixar as qualidades gráficas para poder rodar de uma maneira melhor, né? Até não ficar esquentando o celular. Cara, mas a minha versão do Xiaomi, né, do Mi 8, é a versão de 6 GB de memória RAM. E, cara, tá rodando muito bem. Tá rodando liso. Eu fico até impressionado que eu não consigo ser bom em jogos de primeira pessoa. Eu consigo ganhar partidas direto no Battle Royale e também ficar em primeiro na quantidade de kills no modo mata-mata em equipes. E no Mario Kart, hoje eu até printei, cara, e mandei pra um amigo meu, o Peleão, que é um tudo. Eu mandei pra ele falar, cara, eu quero registrar isso aqui antes que suma, né? Eu consegui, tipo, pelo menos por alguns minutos hoje de manhã, ficar em primeiro lugar no ranking mundial, cara.
Caralho, maluco!
Eu tenho a print dessa parada. Eu olhei pro bagulho e falei, não acredito, né? É lógico que foi muito rápido que sumiu, né? Mas foi legal.
Meu, deu tempo da print, tá eternizado, é história.
Me senti pro player, na boa.
Exatamente, você viveu esse momento pro player, pô. É isso que conta nessa vida.
E você, Will, o que você tem jogado?
Cara, joguei várias coisas, assim, cara. Tô conseguindo dosar o tempo, apesar de não estar tendo muito tempo pra jogar. Tô conseguindo distribuir, assim, alguns títulos legais. Tô conseguindo mesclar bem. Eu joguei muita coisa, assim, mas vou focar em dois títulos, na verdade, hoje. Um deles é o Spyro the Dragon. Que é um jogo que eu já tô com ele já tem um bom tempo e consegui uma promoção legal. E, poxa, é a trilogia. Eu não. E é curioso, assim, esse jogo me vendeu pela beleza dele nesse remaster, né? Vamos dizer assim.
Sim.
Porque eu não joguei Spyro na época, né? Então eu não tenho aquele apego.
Emocional.
Emocional, aquela coisa, era no jogo da minha infância. Não, eu não tenho isso. Mas eu achei sensacional, cara. Assim, eu achei que tem um visual que vai naquela linha do Ratchet & Clank.
Sim.
É uma coisa bem bonita, bem, como se diz assim, parece uma animação mesmo, né?
Sim, sim.
E, cara, joguei, achei sensacional. Os caras fizeram um puto de um trabalho. Eu nunca tinha jogado Spyro e eu achei, assim, um jogo de plataforma 3D competente, bem feito, legal, na mesma pegada dos jogos que eu gosto, como o Sly Cooper, o Ratchet & Clank, né? É claro que já é uma outra pegada, mas ainda dentro desse estilo, que é o Mario Galaxy, que é um jogo que o TLX não gosta muito, mas eu acho
que muito foda. Chegada. Jack and Dexter também, né? Não sei se você chegou a jogar.
Sim, Jack and Dexter eu joguei só a versão do Vita, cara, e é uma versão, assim, pensa num porte cagado, cara.
Sério? Que sério. Pena.
O primeiro jogo, ele tá praticamente quase injogável, assim. Eu não sou uma pessoa muito...
Nossa, que horror.
Exigente, mas eu senti muito a queda de frame rate, oscilação. Então, assim, é um jogo que não tá muito legal. Mas, enfim, falando do Spyro, cara, é um joguinho muito divertido, muito legal, assim. A estrutura dele é aqueles jogos ainda daquela geração do Mario 64, que é bem aberto mesmo. Eles estavam ainda tateando ainda, acho que como fazer uma plataforma 3D redondinho, mas mesmo assim é muito legal, porque ele te larga lá quase como um free run, né? E você vai entrando em cada mundo, faz o que você quer, tem os coletáveis, se quiser você pega, se não quiser você vai embora, sabe? Então ele deixa você muita vontade pra você progredir, assim. Eu só joguei o primeiro título, eu gostei tanto que eu fui pra platina, assim, eu terminei o jogo já com
você boa chegou, parte. Você chegou a comentar um podcast que você gravou com o Pedro recentemente sobre essa platina.
E cara, assim, é um jogo sensacional, cara. Assim, achei que o port ficou muito legal. Tô ansioso pra ver a diferença, né, nos próximos títulos, né, da trilogia. Mas, assim, até pra não enjoar, cara, eu zerei ele, encostei aqui o disco, tá aqui quietinho no canto dele. E, assim, em breve eu vou voltar pra jogar. Mas você chegou a jogar Spyro, cara? Assim, que é um jogo mais da tua época, eu imagino.
Sim, eu joguei Spyro no PlayStation 1, só o primeiro, eu gostava bastante, cara. Assim, não tenho tanta familiaridade com o Spyro quanto eu tenho com o Crash. Também não tem tanto significado, apego emocional quanto eu tenho com o Crash, né? Mas era um jogo que eu gostava bastante, cara. Na época em si, você tinha jogos 3D, nesse ambiente 3D, que o próprio exemplo que eu já dei do Crash, o Spyro, você tinha o Croc também, que era assim, e tinha aquele horror do Bubsy.
O Bubsy é o terror, né, cara? Todo
Nossa,
mundo.
Horrível, meu Deus.
Mas, cara, assim, eu achei um jogo muito divertido. Eu que fui meio que sem, assim, tinha expectativa de ser um bom jogo, então tinha alguma expectativa ainda, mas eu não tava preocupado se ele seria,
cara,
ai, demais.
Com o passar dos anos e com a sabedoria que a gente adquire neles, eu tenho visto na minha vida que cada vez mais, quanto menor a expectativa eu colocar em cima de um jogo, mais eu vou me surpreender e vou gostar daquele game, cara.
Cara,
tá aí os exemplos dos jogos mobile que eu falei hoje. Eu não tinha expectativa nenhuma,
zero,
nem dos dois, cara. E tô me divertindo pra caramba.
É aquele tal ditado, né? Cria um bichinho de estimação, um peixinho dourado, mas não cria expectativa.
Exatamente.
Eu acho que é a melhor coisa, cara. Hoje em dia, porque você vai e você se depara... Tem muito jogo que... Eu até vi um cara falando em vídeo na internet, estão fazendo uma defesa dos jogos ruins, de jogos quebrados, etc e tal. Eu falei assim, cara, eu entendo o que ele tá querendo dizer com isso, porque a gente fala, não, jogo X que saiu quebrado, Anthem, por exemplo, é um jogo bom e não sei o quê. Cara, realmente foi um jogo quebrado. Quem investiu $60, né, pagou preço cheio, tem a razão de ficar puto.
Com certeza.
Mas,
e muita razão de ficar
muita
muito
razão, puto. Porque eu não falo isso. Mas, por exemplo, eu que, por exemplo, comprei o Mass Effect Andromeda por, sei lá, acho que R$29, você entendeu? Não peguei ele no lançamento. Já tinha recebido uma enxurrada de feedback negativo do jogo, você entendeu? Cara, eu acredito que a chance de eu gostar dele é muito grande, porque a minha expectativa foi lá pra baixo, entendeu? E eu acho que hoje em dia a gente tem que ter esse critério, cara. Eu vejo muita gente compra todos os lançamentos, acaba não jogando. Cara, eu tô comprando pouquíssimos lançamentos hoje em dia, TLX, pouquíssimos lançamentos.
Eu também. Eu
quero jogar muito e eu tô comprando... Se eu consigo achar um preço muito bom ou uma edição especial com preço legal, tá vindo com...
Você quer ver um exemplo, cara, de como eu tô contendo custos agora nessa nova fase da minha vida, né? Que saí da casa dos meus pais. Eu tinha o Sekiro, eu não cheguei a passar o primeiro boss do Sekiro e passei ele pra frente e vou deixar pra buscar ele no futuro, cara. Vou pegar no futuramente, porque eu não vou jogar ele agora. Eu tô com tanto jogo parado aqui, cara... E travado por conta do Bloodstained, e eu não tô conseguindo seguir. E por isso que hoje eu dei exemplo de jogos mobile, né? Porque é o tempo que eu tô tendo de jogar. É aquele tempo que você dá uma paradinha, tá no ônibus, você abre aqui, faz uma partidinha ou outra, sabe? Eu fui jogar bastante agora, fui na BGS mesmo, cara.
Então assim, você acaba tendo que meio que adaptar as coisas, sabe, cara? Eu também, assim, não tô podendo fazer investimento muito pesado em jogos, em coisas. Então, sendo bem criterioso. Tô comprando jogos mais baratos e tal, e até nessa onda, assim, eu acabei pegando o Hitman aí. Saiu uma promoção, acho que R$22, o Definitive Edition, esses tempos atrás. É um jogo que eu tava muito afim, até tenho ele já da Plus, mas... Sabe aquela necessidade de você ter um jogo em mídia física do Hitman? Porque é uma franquia que eu gosto, sabe? Eu falei, pô, por R$22, cara, isso aí não dá nem Burger King nessa história.
Tem jogos que eu abraço, cara. O Gui mesmo passou aquela promoção do Soul Calibur lá pra gente.
Por R$15, cara.
R$15, eu não consegui comprar, eu fiquei tão chateado.
Cara, é aquelas coisas que, tipo, são oportunidades. É melhor você comprar e vender a 30 daqui a alguns dias e ganhar 100% em cima.
Exatamente.
Tem que ter um controle, né? O meu problema é vender depois. Às vezes eu seguro no momento. Mas, assim, eu peguei o Hitman pra jogar, cara. Gostei muito do jogo, sabe? Assim, um jogo que tem um probleminha de linearidade.
O Hitman que tu fala é aquele em capítulos que saiu na PC?
Sim, isso. É o Hitman, a primeira temporada.
Né, saquei. Assim.
Ele até deu na Plus, temporada completa. Então, uns episódios extras, se eu não me engano, também algumas coisas. Cara, eu gostei bastante do jogo. É até difícil criticar, mas o que eu senti é que, assim, eu gosto da liberdade no Hitman, mas eu acho que prefiro ainda ter uma liberdade mais limitada, se é que consigo me fazer entender. No sentido de, olha, você tem esse playground aqui, nesse cenário para você fazer.
Certo.
Mas você tem, sei lá, 5, 6 opções de você fazer aquilo. Então meio que logo você descobre essas possibilidades de como você pode executar aquela missão, né? Esse, ele é muito, muito grande mesmo, cara. Então assim, é uma quantidade absurda. Ao ponto assim, eu fiz uma missão, cara, num tempo recorde, porque simplesmente eu tava no lugar certo, na hora certa o cara passou sozinho e eu matei ele. Sabe? Tipo, o cara tava passando perto da cozinha, eu tava num corredor, eu neutralizei a segurança dele e a hora que ele pensou em olhar, eu já apaguei o cara, sabe?
Caraca.
Então, ele tem muita, muita, muita possibilidade. É legal, mas você pode ficar meio perdido, sabe? Eu acho que eu que venho assim do Absolution, por exemplo, o último jogo que eu tinha jogado antes desse, eu acho que aquela proposta me agrada ainda mais.
Então, tá? Então tu tá me dizendo que o ritmo é o Breath of the Wild.
Exatamente, é o Breath of the Wild do ritmo.
Tá vendo?
E assim, cara, mas mesmo assim é um puta de um jogo legal, sabe? Gostei bastante dele. E até eu tô com o 2, aí o Gui me arrumou o 2, super baratinho também.
Legal.
Tá pra me enviar já, e aí eu quero já sentar e jogar, o que é legal, assim, pra quem porventura vir a pegar a segunda temporada, você não necessariamente precisa comprar a primeira. Eu não sabia disso, mas eles liberaram todos os capítulos da primeira temporada remasterizados para você jogar no ritmo da segunda temporada.
Nossa, que show, cara. Isso eu não sabia então, também,
é
não.
É uma parada muito legal. Você vai comprar a segunda temporada e vai ter todos os outros, né?
Uhum.
Então, assim, jogo muito maneiro, cara. Gostei. Quem gosta dessa ação furtiva, né? O ritmo, ele é um jogo bem interessante. Ele não tem aquela coisa tão solta como um Splinter Cell, no sentido de que se der merda, você termina a fase, mata todo mundo e ainda sai com a sensação de que você foi um puta agente foda, sabe?
Foda, né?
O ritmo, ele tem aquele sentimento de você falhou em não conseguir uma pontuação muito boa e tal, ele te faz sentir meio merda. Às vezes fala, caralho, acho que eu não fiz essa porra certa.
É verdade, cara, é verdade.
Então, ele dá esse negocinho. Mas sim, cara, é coisa de encarnação, de
não, e é engraçado
velho mesmo.
E por conta da liberdade, cara, às vezes você mata cara com a maior, com 5% de stealth, tá ligado? Mas você fala, putz, se eu tivesse guardado o corpo do cara aqui, tivesse enforcado ele desse jeito, você fica desse jeito, cara. Você termina o nível do ritmo e você fica imaginando possibilidades que você poderia ter feito aquilo. Aí você entra no nível de novo pra tentar fazer aquele jeito. Eu gosto particularmente da liberdade que o ritmo dá, eu gostei. Eu testei a beta desse jogo quando ele tava pra ser lançado. E depois, quando veio na PSN Plus, eu joguei um pouco mais dele. E eu gostei bastante, cara. Eu só não levei pra frente porque ele fazia o meu PS4 na época o Fat. Cara, ele fazia um barulho, velho. Parecia que ia voar. É tipo Uncharted 4, tá ligado? Aí eu ficava com medo de jogar ele.
É, cara, mas assim, foram basicamente esses dois jogos aí que eu mais me dediquei. Tem alguns jogos menores, mas eu vou deixar pra uma outra oportunidade. Nós temos aí vários comentários aqui para falar do nosso amigo Fabrício Carinho, nosso residente commenter aí, né, cara? A gente acabou atrasando um pouquinho os comentários aí, porque a gente teve o episódio
BGS.
Excepcional da BGS, então a gente optou por falar mais da feira, né? Enfim, mas bom, vamos lá começar. Simbora pros comentários?
Bora lá, o primeiro comentário que a gente tem aqui do nosso querido amigo Fabrício é no Runecast da número 19, o Let's Play, onde o Mr. Wild e o Sr. Pedro Derby, eles falaram do que eles jogaram. Eu tenho aqui o comentário dele, eu já vou ler, peraí, aqui. Joguei muito Diablo, principalmente o 3. É muito bom e muito divertido, principalmente no multiplayer. O jogo fica ainda mais caótico. Eu não tenho problemas as quests do Diablo, por dois motivos. Pra mim, Diablo 3 foi muito mais um beat'em up com fortes elementos de RPG do que um action RPG propriamente dito. E o segundo aqui é, em cada mapa há 5 side quests. Todas são desvios da rota principal. Cada vez que você volta na área, um ou dessas quests estará disponíveis. Bem, eu sou leigo pra caramba em Diablo, cara. Pra te falar a verdade, eu acho que eu joguei Diablo no PlayStation 1. Acho que foi isso e, tipo, nunca mais, velho. Sério, esse 3 eu não joguei.
É, cara, o Diablo 3 eu joguei um pouquinho, mas foi um jogo assim que não me agradou muito. Então, tão logo eu tava jogando, eu acabei também meio que abandonando, sabe?
Sim.
Então, eu não me sinto muito capaz, né, pra comentar sobre ele.
Aí tem um outro comentário do Fabrício aqui também, que é no nosso Runecast de número 20. Ó, veja só você, 20 comemorativo, né, cara? Que é o da BGS de 2019, né? Aí o Fabrício fala aqui: ouvi falar bem deste Battletoads, agora que puseram as mãos no jogo. Isso, porém, é consequência das impressões negativas que os primeiros trailers passaram. Menos pior do que parecia. Aí ele coloca um recadinho aqui pra mim. TLX, se você gosta do gênero Souls-like, já jogou a demo de Code Vein? Como este é o único jogo desse tipo que joguei, não tem um parâmetro de comparação. O que não é de todo mal, pois pude avaliar o jogo sem ficar comparando. É, Fabrício, joguei sim a demo de Code Vein. E pelo menos na parte da demo ali eu gostei bastante, cara. Eu gostei muito da estética, que é um pouco mais de anime. Gostei muito da gameplay, que tá mais puxada com o hack and slash, e o jogo tá com uma movimentação muito mais rápida, se comparado a Dark Souls e a Bloodborne, por exemplo.
Torna mais fácil por isso ou não?
Cara, eu não diria fácil, velho, porque como é a demo, não deu pra ver ainda, Will, a complexidade dos bosses e dos personagens em si, né, que...
Entendi.
Mini-boss. Mas... eu que tô acostumado com esse estilo de gameplay, cara, é aquele esqueminha. Bateu, esquiva.
E ele tem estamina também ou não?
Tem estamina também.
É o Nioh, que você falou que não tinha estamina, por isso ele era mais fácil?
Não, o Nioh, ele tem estamina também.
O que é que você falou outra vez? Que eu tava comentando com alguém e não consegui lembrar. Você falou que tinha um aspecto do Nioh que tornava ele mais fácil que Dark Souls e Bloodborne.
Cara, talvez o modo de postura, as posturas do Nioh...
Ah, isso
que é. O sistema tem a mecânica de posturas, né? Que você pode deixar a postura da tua arma em três alturas, né? A mais alta, a média e a baixa, né? Cada uma com um ônus e um bônus. Mas eu não tô lembrado agora, cara.
Eu acho que foi essa parada do modo mesmo que você falou, que acho que dava pra você balancear melhor, você ficar mais precavido nos combates, né?
De isso, acordo com talvez o Sekiro tenha uma dinâmica assim, mas como eu joguei muito pouco do Sekiro, cara, eu não me sinto seguro pra confirmar isso pra você.
Não, maravilha. E, bom, aí nós temos aqui o comentário dele aqui, do nosso amigo... Peraí, eu vou ver aqui. Ah, foi o nosso amigo Paulo Akira Jr. aqui, que ele comentou que ele gostou da análise que vocês fizeram da BGS 2019, né? Gostei da análise, eu tinha interesse em comprar o jogo, agora tenho certeza que comprarei, valeu. Aliás, desculpa,
isso aqui do Luigi Mansion, né?
Sobre a resenha do Luigi Mansion aqui, eu peguei o comentário torto, mas enfim, tá valendo. Valeu. Exatamente. Aí, Paulo, pelo comentário, valeu, Fabrício também pelo comentário. Tem mais algum do Fabrício ou não?
Não, por enquanto não, mas só vou deixar aqui o recado que vai sair mais resenhas, então a gente tá produzindo mais resenhas, inclusive eu vou colocar em breve a resenha do Final Fantasy Remake e aquela dele sim.
Maravilha, maravilha. E galera, nunca é demais falar, né? Deixem os comentários de vocês, mesmo que seja um comentário breve, como foi do Paulo ali falando da resenha do Mansion. Isso tem, assim, uma importância muito grande pra gente.
Porque a gente consegue mensurar, né, cara, quem tá interagindo com a gente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo pessoalmente lá na feira. A gente bateu algumas fotos, bateu um papo, foi super legal, cara. E assim, galera, se a gente for pra alguma feira e vocês reconhecerem a gente lá, faça como o Paulo. Chega e venha trocar ideia, que a gente tá lá pra isso.
Com certeza, cara, com certeza. E aí vocês lembram que o nosso endereço, né, pra quem tá ouvindo a gente por agregador, por Spotify, é o playroomgames.wordpress.com, beleza?
Exatamente. No nosso site tem todas as nossas redes sociais. Sim. Nosso link para Twitter, para Instagram, para fanpage no Facebook, tudo encontra lá.
Maravilha. É isso aí, TLX, acho que a gente falou bastante na ausência, compensando que o Pedro não tá aqui pra tagarelar conosco.
Exatamente. Pedrão foi foi citado aqui quando eu falei de Breath of the Wild.
É isso aí, valeu TLX pela participação aí, meu velho, até a próxima.
Valeu, galera, grande abraço a todos, tchau!